no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 19 de julho de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Presidente Lula encerra a cúpula com mais de 60 países.
Antes de voltar ao Brasil, o presidente faz balanço sobre encontro e do interesse dos europeus na energia limpa produzida aqui.
E fala sobre a perspectiva de conclusão do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia ainda em 2023.
A gente faz o acordo sobre o possível. E é isso que eu estou disposto, é isso que o Mercosul está disposto e é isso que vai acontecer. Eu estou otimista de que a gente vai concluir esse acordo ainda este ano.
E você vai ouvir também na Voz do Brasil.
Modernização do INSS.
O Instituto aposta em novas tecnologias para agilizar processos e reduzir filas por perícias e benefícios.
E ainda, na nossa entrevista do dia, vamos conversar com o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, Arthur Chiouro.
Ele vai falar sobre o papel dos hospitais universitários nos atendimentos do Sistema Único de Saúde.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Aliar educação e formação profissional, garantindo maior acesso à saúde pública.
Essa é a missão dos hospitais universitários federais, que oferecem mais de 8 mil leitos públicos em todo o país.
E também fomentam pesquisa e novas tecnologias como uma ferramenta que vai ajudar na informatização do SUS.
Quem está ao vivo aqui com a gente para detalhar tudo isso é Arthur Chiouro, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, que administra toda essa rede. Boa noite, presidente.
Boa noite.
Presidente, a gente vai começar a entrevista falando sobre essa novidade que vai facilitar o atendimento prestado pelo SUS. É uma plataforma desenvolvida pela rede EBSER, que agora será adotada gradualmente em todo o país. O senhor pode contar como vai funcionar?
Olha, a EBSER mantém há mais ou menos 10 anos um sistema de prontuário eletrônico que é considerado extremamente seguro, muito qualificado, aberto, portanto, de custo muito baixo, e que funciona nos 41 hospitais universitários federais, usado diariamente por milhares de trabalhadores, com uma base de 25 milhões de pacientes. Portanto, um sistema muito seguro, muito bem estruturado. E ele foi disponibilizado para que as secretarias municipais de saúde, as secretarias estaduais e mesmo os hospitais filantrópicos do SUS possam participar, ou seja, possam aderir e implantar nos seus serviços essa nova plataforma eletrônica. O que muda de maneira muito significativa a possibilidade de integração de dados, né, dos prontuários eletrônicos dos nossos pacientes, integrando inclusive futuramente as informações que estão numa unidade básica de saúde, num pronto-socorro, numa policlínica, com aquela que acontece no atendimento dos hospitais.
Agora, presidente, vamos falar um pouquinho aí da formação profissional. Está aberto o período para as inscrições, para as instituições, aderirem ao ENARE, que é o Exame Nacional de Residência, que é realizado pela EBSER. Como é que funciona esse exame?
Olha, a maior parte dos hospitais faziam provas para selecionar residentes, tanto na área medicina como residência multiprofissional, de forma isolada. Então, os candidatos precisavam se inscrever em vários hospitais, em vários cantos do país, com cursos, às vezes com incompatibilidade de datas. Com a realização de uma edição nacional, né, nos mesmos moldes que é feito com o Enem, com o Sisu, o Exame Nacional de Residência poderá selecionar os melhores residentes e conseguir fixá-los nos mais diferentes hospitais públicos de todo o país. Então, os responsáveis pelas instituições terão até o dia 2 de agosto para fazer adesão. Nós esperamos um número muito importante de hospitais que façam a adesão ao ENARE, o que, eu não tenho dúvida nenhuma, vai trazer muitos benefícios, não apenas para os nossos hospitais públicos, municipais, estaduais que aderirem, os hospitais federais, os hospitais do Ministério da Saúde, os hospitais militares. Nós temos uma expectativa esse ano de ter próximo de 100 mil candidatos, né, disputando alguma coisa em torno de 7 a 8 mil vagas de residência e, portanto, conseguir fixar os melhores profissionais que no futuro atenderão a população brasileira em todos os bons serviços de residência médica e multiprofissional do país.
E quais são os benefícios do ENARE para quem vai fazer, para os residentes, né? O senhor já falou que ele vai beneficiar a saúde pública de uma forma geral e para os residentes, esses médicos?
Olha, para o residente, em primeiro lugar, ele vai fazer uma única prova e poder, se for bem classificado, escolher aquele serviço em diferentes lugares do país, porque nós vamos ter exames em todas as capitais. O valor da inscrição é muito mais barato do que as provas tradicionais feitas de forma isolada. Então, tem redução de custo, tem redução de burocracia, nós vamos ter menos vaga ociosa, porque às vezes você tem candidatos que se inscreve para um determinado lugar, não conseguem a vaga naquele determinado hospital, enquanto outro hospital que fez a prova no mesmo dia não consegue completar suas vagas. Então, é uma forma que o governo federal, através da IBCE, vislumbra para poder organizar esse processo e fazer a fixação. Até porque há estudos no Brasil e estudos internacionais que mostram que o fator mais importante para a fixação de um profissional de saúde, inclusive dos médicos especialistas, numa região, não é onde ele faz a faculdade, mas é onde ele faz a residência médica. É lá que ele constitui família, é lá que ele produz os seus vínculos mais definitivos. Portanto, a interiorização, garantir que a gente consiga colocar médicos e residentes multiprofissionais das mais diferentes especialidades em cada canto do país, passa por uma ação organizada, qualificada do governo federal, que vai se realizar através do ENARE, que tem uma prova prevista para outubro desse ano.
Outubro, o senhor tem a data, presidente? E como é que faz para se inscrever?
Nós ainda estamos na fase de elaboração das instituições que vão aderir. No ano passado, foram 92 instituições que firmaram na terceira edição do ENARE. Nós estamos indo agora para a quarta e imaginamos que nós teremos possibilidade de ter mais de 150 instituições universitárias, hospitais filantrópicos, municipais aderidos. Portanto, a partir do momento em que o edital ele for publicado, ele terá todas as datas, mas a previsão é que ele seja realizado no final de outubro.
Presidente, uma outra linha de atuação da IBCE é o apoio em situações de crise, por exemplo, nas terras Yanomami, né? O senhor pode comentar um pouquinho mais o trabalho da empresa à frente desses locais? Como é que funciona?
Essa é uma mudança substantiva agora no governo do presidente Lula, porque até então a orientação que se dava é que a IBCE era do MEC e que não tinha nada a ver com o SUS. A partir do momento em que nós assumimos a presidência da entidade, o ministro Camilo Santana, nosso ministro da Educação, ao qual a IBCE é vinculada, nos fez uma clara orientação, que na verdade é uma orientação do presidente Lula, participar de forma muito comprometida com o Sistema Único de Saúde. Afinal de contas, a IBCE tem que ser uma empresa, os hospitais universitários federais têm que ser hospitais do SUS, para o SUS e no SUS. Nós tivemos uma crise muito importante no Amapá, por conta de síndrome respiratória aguda grave, pelo vírus sincicial. E houve um colapso no sistema de saúde. Então, nós somos mobilizados pelo Ministério da Saúde e muito rapidamente transferimos recursos humanos, profissionais especialistas, montamos uma UTI pediátrica, uma unidade pediátrica, monitorada, inclusive, foi muito interessante essa experiência, porque os profissionais pediatras, fisioterapeutas, enfermeiros, receberam tutoria da nossa equipe da Universidade Federal de Minas Gerais, do Hospital das Clínicas, e da mesma forma como nós pudemos ajudar o Ministério da Saúde e o SUS no Amapá, nós já tínhamos feito também uma ação muito importante em Roraima, quando houve a crise de atendimento aos povos Yanomamis, à população de Boa Vista, também com o colapso do sistema. Então é uma nova função que a IBCE tem de atuar integradamente no governo para poder garantir o direito à saúde da população.
Bom, nós conversamos então com o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a IBCE, Arthur Chiouro. Presidente, muito obrigado aqui pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço e fico à disposição numa nova oportunidade.
O presidente Lula conclui sua viagem à Bélgica para a participação da cúpula entre a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, e a União Europeia.
Hoje ele fez um balanço do encontro que reuniu 60 países e também falou sobre investimentos em energia limpa, guerra da Ucrânia e o acordo comercial entre o Mercosul e os países do bloco europeu.
Em coletiva de imprensa, o presidente fez um balanço dos últimos dias. 60 países participaram da cúpula e o Brasil teve 10 reuniões bilaterais. Lula afirmou que a União Europeia está disposta a financiar o combate ao desmatamento nas florestas da América Latina, destinando 100 bilhões de dólares para esta finalidade. E ainda se referindo ao meio ambiente, o presidente destacou que há interesse dos líderes europeus em investir em energia limpa no Brasil.
O Brasil é um país que tem um potencial excepcional. Nós temos 87% da nossa energia elétrica renovável. Nós temos contra o mundo, que só tem 28%. Nós temos de toda a matriz energética envolvendo combustível, 50% totalmente renovável contra 15% do resto do mundo.
Lula também falou sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia e defendeu que um conjunto de parceiros internacionais participe de negociações de paz entre os dois países.
Nós temos conversado com a China, temos conversado com a Indonésia, temos conversado com um parceiro nosso da América Latina. É preciso que a gente construa um grupo de países capaz de, no momento certo, convencer a Rússia e a Ucrânia de que a paz é o melhor caminho.
O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia foi tema importante dos debates em Bruxelas. Negociado em 1999, teve a parte comercial concluída em 2019 e está em fase de revisão pelos países dos dois blocos. O pacto comercial vai constituir uma das maiores áreas de livre comércio do mundo ao integrar um mercado de 780 milhões de habitantes. Há um impasse que está na mesa de negociação. A União Europeia quer colocar no acordo a abertura das compras governamentais a produtos do bloco comum. O governo brasileiro é contra, porque causaria prejuízos à indústria nacional e às empresas brasileiras. O presidente Lula, no entanto, se diz otimista com a conclusão do acordo ainda neste ano.
A gente vai ter que aprender que em negociação a gente não ganha tudo o que a gente quer, mas também a gente não cede tudo que o adversário quer. A gente faz o acordo sobre o possível. E é isso que eu estou disposto, é isso que o Mercosul está disposto e é isso que vai acontecer. Pela primeira vez, eu estou otimista de que a gente vai concluir esse acordo ainda este ano.
Na volta ao Brasil, Lula fez uma parada em Cabo Verde e teve uma reunião com o presidente do país, José Maria Neves. Os dois mandatários conversaram sobre a relação entre o Brasil e o continente africano e futuras cooperações em diferentes áreas, como tecnologia, educação e agricultura. Reportagem Lorena Pacheco.
Um acordo de cooperação entre vários ministérios vai ampliar as aquisições de alimentos da agricultura familiar por meio de compras por órgãos públicos.
Essas compras serão feitas pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que promove o acesso à alimentação e incentiva a agricultura familiar.
Com a assinatura do acordo, mais órgãos do governo comprarão produtos de pequenos agricultores e cooperativas.
O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, explicou que a ampliação do PAA vai estimular a produção agrícola interna.
Com isso, nós vamos aumentar a produção de alimentos no Brasil, que diminuiu muito nesses anos. Nesses últimos anos, aumentou a produção de soja, de milho, de algodão, produção de carne e diminuiu a produção de arroz, feijão, mandioca, hortaliça, legumes e frutas, que é o que vai para o mercado interno. Então, nós temos que continuar produzindo para o mercado externo, mas também produzir para o mercado interno.
Outra expectativa do governo federal é que a ampliação do PAA traga mais retorno econômico para os agricultores familiares, como explica o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
O próprio caminho, não é, da compra governamental e das outras alternativas também tirar pessoas da pobreza. Eu acho que esse é algo fundamental, né, para que a gente tenha também mecanismos de trabalhar a condição de entregas sistemáticas que permita um faturamento todo mês, um faturamento que tenha ali uma condição de garantir uma renda, não é, não só para sustentação, mas para qualidade de vida, para elevação cada vez maior da qualidade de vida, que é o que desejamos tanto no campo como na cidade.
O presidente Lula vai sancionar amanhã o novo programa de aquisição de alimentos.
O julho amarelo é o mês que marca a luta contra as hepatites virais.
Doenças que podem começar silenciosas e se tornar crônica, levando inclusive à morte.
Para combater as hepatites, o Ministério da Saúde lançou hoje um novo protocolo que facilita o acesso à medicação e deve dobrar o número de pacientes com hepatite B em tratamento no Brasil.
Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 1 milhão de pessoas vivem com hepatite B no país e 500 mil com hepatite C. As hepatites virais são infecções que atingem o fígado, causando cansaço, febre, mal-estar, dor abdominal, entre outros sintomas, que podem gerar um agravamento do quadro, como explica o infectologista José Davi Brito.
Porque isso é uma inflamação do fígado que a pessoa não sente nada. E isso vai progredindo, e o fígado vai se defendendo Na medida que ele se defende, ele vai mudando a sua arquitetura, que é o que a gente chama de cirrose hepática. A cirrose hepática, inexoravelmente, se ela não for, né, tratada a partir da hepatite, ela vai evoluir para perda do fígado e ou para que apareça um câncer.
Mas grande parte dessas pessoas não sabe que tem a doença. No caso da hepatite B, por exemplo, do total de infectados, 700 mil vivem sem diagnóstico. No mês que marca o combate às hepatites virais, o Julho Amarelo, o Ministério da Saúde anunciou ações para criar um protocolo mais ágil e, assim, tratar mais cedo a doença. Agora, apenas um diagnóstico com a carga viral detectável para hepatite B, avaliado em conjunto com a idade, será suficiente para começar a medicação. Alterações nos exames de enzimas do fígado, que também são critério para medicação, tiveram os valores de referência reduzidos. Com as mudanças, o Ministério da Saúde espera passar em 2 anos de 41 mil para 100 mil pessoas em tratamento contra a hepatite B, como explica a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério, Etel Maciel.
Nós temos aí uma estimativa que próximo de 70% das pessoas que têm a doença hoje não estão diagnosticadas. Então, precisamos ampliar esse diagnóstico.
O Ministério da Saúde trabalha ainda em ações de prevenção, principalmente contra a hepatite A e B. E o SUS disponibiliza gratuitamente, nas unidades básicas de saúde, testes rápidos para hepatite B e C, em que é possível detectar a doença em uma gota de sangue. A ampliação das ações faz parte da meta do Ministério de eliminar as hepatites até 2030. Reportagem Cleide Lopes.
Uma nova tecnologia vai dar mais rapidez ao processamento da folha de pagamentos do INSS.
E o Instituto também trabalha para reduzir as filas para a concessão de benefícios.
A expectativa é que mais de 4 mil servidores participem do programa, que vai acelerar a análise de processos.
A nova tecnologia reduziu de 4 para 2 dias o prazo para o processamento mensal da folha de pagamentos de pensionistas e beneficiários do INSS já a partir deste mês de julho. O presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção, disse que além de garantir mais rapidez, o sistema melhora a gestão e a segurança dos dados.
Isso de imediato reduz o tempo de processamento da folha em quase pela metade, o que dá mais condições do INSS se assegurar de que essa folha está toda construída da maneira correta, em mais tempo para aferir, mais tempo para examinar.
Além de acelerar o processamento de dados, o INSS também espera reduzir as filas para concessão de benefícios com o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. A medida vai pagar bônus aos servidores do INSS para compensar horas extras de trabalho. A expectativa é reduzir o prazo para análise dos processos a, no máximo, 45 dias, como explica o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto.
Esse programa vai estimular o servidor, porque é por adesão, mas nós temos expectativas de que mais de 4, 5 mil servidores adiram. Vai estimular que esses servidores possam produzir mais. Nós vamos levar a fila até dezembro, aos 45 dias, que é o prazo legal.
O programa também vale para as perícias médicas do INSS. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Bancos públicos federais firmaram um acordo para integrar atendimentos e serviços.
Com isso, os beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, poderão ser atendidos em outros bancos públicos, além da Caixa Econômica Federal.
A medida, que deve começar a valer ainda esse ano, vai melhorar o atendimento ao cidadão e ampliar os canais disponíveis.
Com o acordo assinado nesta quarta-feira, os bancos Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia vão poder operar de forma integrada pela primeira vez na história. Na prática, os caixas eletrônicos de uma das instituições estarão aptos a receber clientes das outras. O atendimento compartilhado pelas 9 mil agências dos bancos federais e as 13 mil lotéricas vai melhorar o atendimento aos cidadãos, foi o que afirmou a presidente da Caixa Econômica, Maria Rita Serrano.
Nós teremos em torno de 22 mil unidades de atendimento no país que vão atender em torno de 5.500 municípios. Então nós estamos ganhando escala, nós vamos ganhar em economia, porque nós não precisamos criar estruturas, as estruturas já existem. Nós vamos melhorar o atendimento à população. Nós vamos também pensar em ações de sustentabilidade, de segurança conjunta. Então, é um marco histórico na atuação dos bancos federais no Brasil.
A cooperação entre as instituições também vai permitir ampliar os canais de atendimento para 21 milhões de beneficiários do Bolsa Família, que atualmente recebem pela Caixa Econômica. O projeto está em fase de estudo e a expectativa é de que o serviço integrado esteja disponível nível até dezembro. Reportagem Gabriela Noronha.
Educação para ajudar a salvar vidas.
É o objetivo da campanha Aprender para Prevenir, lançada hoje em Brasília.
Com o tema Clima de Desastres, Tempo de Agir, a iniciativa busca mobilizar comunidades para reduzir o impacto de desastres naturais.
A campanha é promovida pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, que é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Seca, inundações, deslizamentos. Diante de cenários cada vez mais comuns, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, quer estimular uma cultura de prevenção. Na sétima edição da campanha Aprender para Prevenir, escolas, universidades, coletivos e movimentos sociais podem ser premiados pela realização de oficinas, palestras e campanhas que chamem a atenção para os eventos extremos. A diretora do CEMADEM, Regina Alvalá, fala da importância de se investir nos jovens para minimizar os impactos de desastres naturais.
A gente vislumbra, né, que com essa campanha possamos nos preparar cada vez mais para lidar com eventos extremos que estão cada vez mais frequentes e mais intensos e que causam, né, quando atingem áreas mais vulneráveis, impactos muito significativos para a sociedade, para as infraestruturas e para o meio ambiente.
Com as mudanças ambientais ocorrendo cada vez em menos tempo, e a maior parte da população brasileira vivendo nas cidades, as consequências de desastres naturais atingem milhares de pessoas. Para reduzir o impacto desses eventos, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, aposta na educação e na ciência.
Nós temos a convicção que os esforços do CEMADEM em educação promoverão o engajamento da sociedade na construção de ações coletivas de prevenção de desastres socioambientais, transformando a realidade das comunidades locais, ampliando a sua resiliência e a capacidade de adaptação às mudanças do clima.
Podem participar da campanha ações realizadas entre 2022 e 2023. As inscrições devem ser feitas entre 1º de agosto e 31 de outubro. As iniciativas premiadas serão conhecidas em novembro. Para participar, basta ir na página do CEMADEM na internet em educação.cemadem.gov.br. Reportagem Luana Karen.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. Nesta semana, o Tribunal de Contas da União promoveu encontro entre instituições internacionais de controle para apresentar a primeira versão do Climate Scanner. A plataforma online está em fase de desenvolvimento e vai ajudar órgãos de controle de todo o mundo a monitorar ações governamentais relacionadas a mudanças climáticas. Ao todo, 18 países participam do projeto liderado pelo TCU. O objetivo da ferramenta é auxiliar os países a elaborar estratégias e tomar decisões com base em um panorama global sobre os efeitos das alterações do clima. O Climate Scanner será testado ainda em 2023 e a previsão é que seja executado a partir do próximo ano.
A reunião técnica foi realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, nos dias 17 e 18 de julho. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF e CNJ lançam a primeira Constituição traduzida para a língua indígena.
STJ decide que cabe à Justiça Estadual julgar superendividamento, mesmo com ente federal como parte do processo.
Justiça mantém condenação de envolvido na extração ilegal de areia em Goiás.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A presidente do STF e do CNJ lançou hoje a primeira Constituição brasileira traduzida para a língua indígena. O Nhengantu.
A ministra Rosa Weber considerou o momento marco para que se possa construir um Brasil verdadeiramente inclusivo, onde todas as vozes e línguas sejam ouvidas.
Onde todas as culturas sejam valorizadas e respeitadas, onde todos reconheçam o indispensável papel dos povos indígenas para a preservação do equilíbrio ambiental do planeta e assim da vida e do futuro de todos nós.
A tradução foi feita por um grupo de 15 indígenas bilíngues da região do Alto Rio Negro e Médio Tapajós, em promoção ao marco da Década Internacional das Línguas Indígenas da ONU.
A cerimônia foi realizada na Maloca da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Também estavam presentes a ministra do STF, Carmen Lúcia, a presidente do TJ do Estado, Nélia Caminha, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e a presidente da FUNAI, Joênia Wapchana.
Cabe à Justiça Estadual ou do Distrito Federal julgar processos sobre superendividamento, mesmo que haja ente federal na demanda.
A conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Um consumidor ajuizou ação de superendividamento como previsto no Código de Defesa do Consumidor. O juízo da 15ª Vara Civil de Brasília declinou da competência para a Justiça Federal, que por sua vez suscitou o conflito de competência. E a segunda sessão do STJ declarou competente a Vara Civil de Brasília. Para o relator ministro João Otávio de Noronha, cabe à Justiça Estadual ou Distrital julgar casos de superendividamento diante da necessidade de um juízo universal, ainda que haja ente federal.
O aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral passa por atualizações que garantem maior oferta de serviços e reforço na segurança.
As novas funcionalidades devem ser liberadas para as eleições municipais de 2024. Carol Lasno.
No ano que vem, está prevista a inclusão do recurso Boletim na Mão, que permite a conferência dos resultados das eleições por meio da leitura do QR Code, disponível no boletim de urna. O recurso aumenta a transparência e reafirma a segurança das urnas eletrônicas, porque atesta que todos os votos são computados. O aplicativo ainda permite conferir dados, emitir certidões eleitorais, pagar multas via Pix e acompanhar o histórico de justificativas eleitorais.
Hotel em Caldas Novas, Goiás, é condenado a pagar adicional de insalubridade à camareira.
A sentença foi mantida pelo TRT 18, Marcelo de la Libera.
Perícia concluiu que a empregada executou atividades em ambiente considerado insalubre no grau máximo de 40%. O laudo explicou que nas atividades diárias, a camareira recolhia lixo com dejetos sanitários e outros objetos e higienizava instalações sanitárias de uso público. A relatora desembargadora Kátia Albuquerque pontuou que o hotel admitiu o desempenho das atividades. Também foi constatado que não houve o fornecimento de todos os EPIs que neutralizariam os agentes biológicos, como luva, sapato e máscara.
Justiça mantém condenação de envolvido na extração ilegal de areia em área de preservação permanente em Goiás.
O mineral extraído é um bem da União avaliado em mais de 50 mil reais. Tatiana Castro.
O crime contra o patrimônio ocorreu por exploração de matéria-prima da União sem autorização da Agência Nacional de Mineração. Em 2012, fiscais ambientais flagraram uma draga sobre balsa flutuante, um trator e três pátios de depósito com aproximadamente 1.400 metros cúbicos de areia no córrego Galheiras, na Fazenda Extrema, em Edeia. Haverá pagamento de multa e a pena de um ano de detenção foi substituída por prestação de serviço serviços comunitários e doação de 5 salários mínimos a entidades públicas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Copa do Mundo de Futebol Feminino começa amanhã. Romário deseja boa sorte às atletas brasileiras. Rogério Carvalho defende sessão de debates para discutir futuro da indústria no país. Parlamentares de oposição anunciam um pedido de impeachment de ministro do STF. Boa noite. A Copa do Mundo de Futebol Feminino, a ser disputada na Austrália e Nova Zelândia, vai começar amanhã. No jogo inaugural, as seleções da Nova Zelândia e da Noruega vão se enfrentar às 4 horas da manhã, no horário de Brasília. Na semana passada, o governo federal editou uma norma com mudanças no expediente do serviço público nos dias de jogos da seleção brasileira. A repórter Bianca Mingotti tem as informações.
O Brasil integra o Grupo F, ao lado de França, Jamaica e Panamá. A estreia da seleção brasileira está marcada para o dia 24 de julho contra o Panamá, às 8 horas, no horário de Brasília. Em reunião da Comissão de Educação neste ano, Ana Moser, ministra do Esporte, destacou a influência do futebol feminino na sociedade brasileira e a luta do Ministério em incentivar ainda mais a modalidade.
O reconhecimento do futebol feminino pela sociedade de uma maneira geral, com isso, né, dando condição para que se desenvolvam, para que tenham, né, cada vez mais sucesso esportivo e presença na sociedade.
O Brasil participou de todas as 8 edições da Copa do Mundo Feminina, mas a melhor colocação foi o vice-campeonato em 2007.
E o presidente da Comissão de Esporte, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, usou uma de suas redes sociais para desejar boa sorte para a equipe brasileira.
Amanhã começa a Copa do Mundo Feminina. Nossas guerreiras entram em campo em busca da conquista inédita. Desejo muito sucesso e conquista a todas vocês. Estaremos aqui na torcida. Valeu, beijo no coração.
A Comissão de Constituição e Justiça pode iniciar em agosto a análise do projeto que torna obrigatória a coleta de material para exames etílico e toxicológico em pessoas envolvidas em acidentes de trânsito com vítimas. De autoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, a proposta, já aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais, prevê, no entanto, que o material coletado só passará por análise laboratorial após parecer do Ministério Público e autorização judicial. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo a proposta, a coleta e preservação do material serão feitas pela unidade de saúde que prestar atendimento às vítimas ou pelo Instituto Médico Legal. O relator Humberto Costa, do PT pernambucano, ressaltou que o Brasil possui alto índice de mortes no trânsito. Em 2021, 34 mil pessoas perderam a vida, representando cerca de 22% dos óbitos por causas externas, sendo que 83% das mortes são de homens e metade deles tem entre 15 e 39 anos. Ao lembrar que o Código de Trânsito Brasileiro, apesar de enfatizar o álcool, já proíbe a direção sob efeito de qualquer substância psicoativa que cause dependência, o senador Humberto Costa defendeu a proposta.
Assim, juntamente com o endurecimento da penalização das condutas de risco, é preciso aprimorar os mecanismos que auxiliam na responsabilização dos infratores, principalmente quando resultam em lesões corporais. Em outro prisma, a medida possibilitará verificar se os outros envolvidos no acidente, além dos condutores, contribuíram para que ele ocorresse.
Com a participação de especialistas, o plenário do Senado foi palco de 3 debates temáticos neste primeiro semestre. Dentre os assuntos discutidos nas sessões estão juros, tributos e agricultura. Repórter Carol Teixeira.
A sessão temática realizada em abril deste ano discutiu juros, a inflação e o crescimento econômico do país. Participaram do debate o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, entre outros economistas. Na ocasião, Fernando Haddad fez um apelo para que o Banco Central reduza a taxa de juros.
Se nós não integrarmos as políticas monetária e fiscal, se nós não percebermos os vasos comunicantes entre elas, nós vamos ter muita dificuldade de fazer aquilo que a economia brasileira precisa, que é o que vai dar um horizonte de planejamento adequado para nós crescermos com sustentabilidade.
Em junho, o plenário discutiu o sistema tributário nacional. O vice-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços, Paulo Castro, destacou a relevância da simplificação da cobrança e pagamento de impostos no país.
A gente quer que aconteça uma discussão, que as obrigações acessórias continuem sendo impostas, os documentos eletrônicos da mesma forma. Mas é preciso que a gente discuta a consequência dessa normativa. Não dá para conviver com a autonomia total sem colaboração entre os entes da federação.
Em julho, a sessão temática tratou do uso e da produção de fertilizantes no Brasil, que importa 85% do que utiliza.
E o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, defendeu a realização de uma sessão de debates temáticos para discutir o futuro da indústria no país. Ele quer que o encontro conte com a participação de centrais sindicais, representantes da Confederação Nacional da Indústria, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e do Ministério da Indústria e Comércio para falar sobre essa questão. Para Rogério Carvalho, o Brasil não pode se contentar em ser produtor e exportador de commodities agrícolas e minerais, enquanto a inteligência artificial e outras tecnologias vêm transformando os meios de produção.
Como a nossa indústria, essa nova indústria e a indústria brasileira vai reagir a isso e vai retomar a sua pujança e voltar a ser o que já foi no passado uma das mais importantes do mundo? O Brasil já foi um dos países mais industrializados do mundo, afinal da década de 70, 80, até início dos anos 90, e nós precisamos retomar esse lugar que nós perdemos já numa nova perspectiva, agora com a nova indústria que o mundo espera que se materialize na próxima década.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência completou 8 anos no início deste mês. E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que um dos aspectos mais importantes a serem observados é a acessibilidade, conceito que vai muito além do deslocamento pelos locais e da possibilidade de uso de equipamentos e tecnologias. O senador afirmou que é preciso garantir a comunicação e a integração das pessoas com deficiência na comunidade também. Só assim, todas as barreiras que impedem desenvolvimento pleno de suas vidas serão removidas, finalizou Paulo Paim.
Hoje as coisas não são como eram antes. As pessoas com alterações no corpo não podem ser vistas como incapazes de trabalhar, estudar, casar, se divertir. Fazem parte das nossas vidas e da nossa história e da nossa caminhada. A dificuldade que essas pessoas enfrentam não são apenas por causa dos seus corpos, devido a essa ou aquela deficiência. O que dificulta ainda mais as suas vidas são as barreiras impostas pela não acessibilidade e pelo preconceito de alguns. O que deixa aí, sim, tudo mais difícil são as cidades que não são construídas para as pessoas transitarem e viverem com segurança e autonomia.
Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, senadores e deputados federais de oposição anunciaram um pedido de abertura de processo de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. No documento assinado por 17 senadores e 70 deputados federais, os parlamentares apontam fatos que, na opinião deles, justificam a medida, como uma recente declaração feita num congresso da União Nacional dos Estudantes, em que o ministro afirma: "Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas." Para o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, as manifestações de Barroso revelam seu posicionamento político e retiram a legitimidade do ministro de assumir, nos próximos meses, a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ tem competência para julgar magistrados que fazem manifestações político-partidárias, lembrou o senador. Ele ainda citou uma vedação aos juízes prevista numa resolução de 2019 do órgão.
Emitir opinião que demonstre atuação em atividade político-partidária ou
manifestar sem apoio ou crítica públicos a candidato, lideranças políticas ou partidos políticos. Com qual clima ele vai assumir o CNJ?
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Centro de Estudos da Câmara propõe políticas de combate ao racismo e às desigualdades de gênero.
Projeto permite que pequenos empresários sugiram formas de renegociar dívidas tributárias.
Avança a proposta que prevê mudanças no Estatuto do Desarmamento.
Boa noite. A Comissão de Segurança da Câmara aprovou novas regras para a compra de armas, com mudanças no Estatuto do Desarmamento. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou proposta que modifica o Estatuto do Desarmamento para compra, porte e comercialização de arma de fogo. Segundo o texto aprovado, para comprar uma arma de fogo, o interessado terá que comprovar idoneidade com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, além de não haver sido condenado por crime doloso contra a vida, qualificado como hediondo ou a este equiparado. O projeto prevê também que as licenças para porte de arma de fogo serão suspensas automaticamente e as armas apreendidas imediatamente, no caso de o portador ser detido ou abordado bêbado ou sob efeito de drogas, ou ainda em caso de doença psiquiátrica diagnosticada após a concessão da licença. A proposta também prevê que as armas apreendidas sejam doadas para a utilização das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública da União, estados e municípios. O relator na comissão, o deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, destacou que muitas vezes os órgãos de segurança carecem de armamentos adequados, o que poderia ser minimizado com essa destinação das armas apreendidas.
Esse projeto vem em encontro do grande anseio das forças policiais brasileiras, que muitas vezes, por falta de recursos, se veem privadas de dispor de um equipamento mais moderno, mais eficiente no combate ao crime organizado. E com a aprovação desse projeto, com certeza, grande parte dessas armas que são apreendidas, grande parte delas, armas novas e modernas, serão destinadas às nossas forças de segurança pública.
Atualmente, as armas apreendidas são destruídas pelo Exército. A proposta que permite que armas apreendidas sejam destinadas aos órgãos de segurança vai ser agora analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Votação.
A Câmara aprovou o projeto de lei que dá ao representante da Fazenda Nacional o voto de desempate no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, última instância de julgamento de questões tributárias na administração federal.
Na avaliação de Merlong Solano, do PT do Piauí, a retomada do voto de desempate nas decisões do CARF corrige uma injustiça que vem causando prejuízo bilionário aos cofres públicos.
Merlong Solano ressalta que desde 2020, com a vigência de lei que aboliu o voto de qualidade no CARF, usado em casos de empate nos julgamentos de grandes dívidas, a Receita acumula prejuízos estimados em 59 bilhões de reais.
Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, entende que a retomada do voto de desempate nas decisões do CARF é positiva. Ele explica que o Conselho cobra dívidas de sonegadores, geralmente grandes bancos e grandes corporações, e que quando havia empate, a determinação era de que a dívida não fosse paga.
Por isso, Guilherme Boulos acredita que o voto de desempate do CARF fará com que grandes devedores cumpram a lei e paguem seus impostos.
Já Reynold Stefanes, do PSD do Paraná, critica a aprovação do voto de desempate no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF.
Defende o modelo em que o contribuinte, no caso de empate no julgamento, é considerado vencedor. O parlamentar considera que existe uma sanha arrecadatória por parte do Estado que prejudica o país.
Economia.
No início do mês, os deputados também aprovaram em dois turnos a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma tributária. O texto agora será analisado pelo Senado Federal.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirma que a reforma tributária vai dar mais previsibilidade e credibilidade, além de estabilidade política e social, para resgatar a confiança e atrair novos investimentos para o Brasil.
Reginaldo Lopes acredita que a reforma vai permitir mais oportunidades, porque a economia vai crescer e voltar a gerar empregos, permitindo o aumento da renda per capita.
Para Maria do Rosário, do PT Gaúcho, quando a reforma tributária cria a possibilidade de cobrar IPVA de lanchas, iates e jatos, entre outros bens de luxo, a proposta tenta corrigir a forma injusta como o sistema tributário trata pobres e ricos.
Maria do Rosário também destaca o cashback, mecanismo que possibilita a devolução de parte dos impostos às famílias de baixa renda, como exemplo de enfrentamento da regressividade do sistema.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, entende que a reforma tributária vai dinamizar a economia. Ele ressalta a necessidade de simplificar o sistema tributário e reduzir a carga sobre o consumo, contribuindo para que os brasileiros paguem menos impostos.
Carlos Aratini também cita os benefícios da reforma tributária para os municípios onde não existe um sistema de produção, principalmente produção industrial, uma vez que, com a aprovação da proposta, a arrecadação será direcionada ao local de consumo.
Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, afirma que é preciso mudar a lógica de tributação no Brasil. Ela enfatiza que a carga tributária atualmente recai de forma desproporcional sobre os mais pobres, enquanto os mais ricos são menos impactados.
Sâmia Bonfim elogia alguns aspectos da reforma tributária, como a regionalização dos recursos arrecadados e a cobrança de IPVA sobre iates e jatinhos. No entanto, ela se diz preocupada com a redução dos tributos sobre agrotóxicos e a diferenciação tributária favorável aos bancos.
Na visão de Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, a reforma tributária deve ampliar a tributação sobre os mais ricos e diminuir a regressividade do sistema atual. Ele afirma que o fim da chamada guerra fiscal é um ponto positivo da proposta encaminhada ao Senado.
Tarcísio Mota, porém, ressalta dois pontos que, segundo ele, não foram abordados de forma satisfatória na reforma tributária: os benefícios tributários sobre agrotóxicos e a falta de definição da cobrança sobre bancos.
Por outro lado, Sidney Leite, do PSD do Amazonas, elogia a reforma tributária e destaca a necessidade de adotar mudanças que melhorem o ambiente de negócios no Brasil. Segundo ele, essa proposta não é do governo, mas do parlamento, que vem debatendo o assunto há décadas.
Sidney Leite acredita que o texto construído avançou ao contemplar diversos setores produtivos e, principalmente, ao buscar reduzir o custo Brasil. Ele enfatiza que o objetivo é impulsionar a atividade produtiva, gerando emprego, renda e desenvolvimento econômico.
Pedro Kizai, do PT catarinense, afirma que a reforma tributária é fundamental para contribuir com a reindustrialização do país. Como pontos positivos da proposta, ele destaca a simplificação das regras tributárias e a transparência dos impostos cobrados.
Pedro Kizai reconhece que a proposta poderia tratar de outros temas importantes, como a taxação de grandes fortunas e novas regras para o sistema financeiro. Mas ele avalia que o texto construído na Câmara representa a atual correlação de forças no Congresso.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, elogia a reforma tributária, afirmando que a proposta fortalece o Pacto Federativo e altera o modelo de sustentabilidade da economia.
Jaque Rocha acredita que uma reforma tributária inclusiva, participativa e que reduza os três impostos federais a um único imposto vai contribuir para tirar o Brasil da estagnação econômica.
Por sua vez, Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, se diz preocupado com as consequências da aprovação da reforma tributária. Ele acredita que o texto vai prejudicar o agronegócio, gerando perdas substanciais de faturamento para produtores de soja e milho, entre outros.
Rodolfo Nogueira classifica a reforma como mais um absurdo do governo federal contra o agronegócio. Para ele, o presidente Lula se comporta como inimigo do setor, deixando os custos da reforma para os grandes agricultores. O deputado argumenta que isso impactará o preço dos alimentos na mesa dos brasileiros.
Avança na Câmara projeto que permite aos pequenos empresários sugerir formas de renegociação de suas dívidas tributárias. A repórter Silvia Minhato tem os detalhes. A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou o projeto de lei complementar que permite aos pequenos empresários sugerir formas de renegociação de suas dívidas tributárias. A proposta determina que o Comitê Gestor do Simples Nacional ofereça sistema informatizado para facilitar a interação com os empresários e permitir que esses apresentem propostas de parcelamento. O deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, relator do projeto, explicou o motivo das mudanças.
Os empreendedores individuais e também a microempresa e empresa de pequeno porte têm especificidades que não podem ser tratadas da mesma maneira que se trata uma média e uma grande empresa. E o Comitê Gestor do Simples Nacional tem a expertise, tem possibilidade de acelerar, né, para que a resolução desses problemas, dessas pendências, seja mais rápida.
Helder Salomão diz que 30% das micro e pequenas empresas estão endividadas, ou cerca de 5 milhões de CNPJs. O projeto que permite aos pequenos empresários sugerir modelos de renegociação de suas dívidas já foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Agora ele será analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. E também terá que ser votado pelo Plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Trabalho.
O Ministério do Trabalho e os cafeicultores do Espírito Santo assinaram um acordo que formaliza a contratação temporária de mão de obra em lavouras de café no estado. Gilson Daniel, do Podemos, informa que a medida visa combater o trabalho análogo à escravidão.
Gilson Daniel explica que pessoas de todo o país vão para o Espírito Santo no período da safra e, para não perder benefícios sociais do governo, preferem trabalhar sem carteira assinada. Ele afirma que a nova forma de contrato temporário beneficia os cafeicultores e os trabalhadores.
Ivoneide Caetano, do PT da Bahia, comemora a recente sanção de 3 leis que beneficiam as mulheres. A que obriga a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função e a que dá prioridade às gestantes e lactantes na renovação do programa Bolsa Atleta.
Ivoneide Caetano também celebra a sanção da lei que define assédio moral e sexual como infração ético-disciplinar no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela garante que a sociedade é quem ganha com a promoção da equidade de gênero e com respeito às mulheres.
Sobre a lei de paridade salarial sancionada pelo presidente Lula, Ayrton Faleiro, do PT do Pará, destaca que há anos a CLT prevê salários iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função, mas o deputado observa que, na prática, isso não acontece.
A partir de agora, Ayrton Faleiro observa que a novidade da lei é que o governo Lula vai garantir fiscalização e punição para as empresas que descumprirem a regra da igualdade salarial.
Desenvolvimento regional.
Alexandre Lindemeyer, do PT, elogia a decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou constitucional a lei estadual do Rio Grande do Sul, que proíbe a pesca de arrasto dentro das 12 milhas da Costa Gaúcha.
Alexandre Lindemeyer reitera que a decisão preserva as espécies e o meio ambiente, além de reconhecer a competência e a legitimidade do Rio Grande do Sul para legislar em questões referentes à sua costa.
Meio ambiente.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, alerta sobre os impactos ambientais e à saúde causados pelo uso excessivo de agrotóxicos no Brasil. A deputada menciona que mais de 70% dos pesticidas são consumidos no bioma do Cerrado.
A intenção de Célia Chacriabá é chamar a atenção para reavaliar o consumo de agrotóxicos, enfatizando que essas substâncias afetam a saúde, a terra e os rios brasileiros. A deputada defende uma economia sustentável que valorize a alimentação saudável e promova um futuro melhor para o Brasil.
Pedro Aihara, do Patriota de Minas Gerais, denuncia que após 8 anos do desastre ambiental da Vale, em Mariana, a execução dos 42 programas de compensação ambiental está muito abaixo do que foi prometido pela Fundação Renova, responsável pela reparação.
Pedro Aihara também diz que um falso Frei atuava como perito judicial e fazia parte do comitê técnico da Fundação Renova, evidenciando falta de qualificação nas credenciais técnicas dos profissionais envolvidos. Ele pede que a situação seja investigada.
Direitos humanos.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, repudia a declaração do deputado Gustavo Gayer, que num podcast comparou o QI de africanos ao QI de macacos, sugerindo que o continente, de maioria negra, não tinha a capacidade cognitiva para escolher a democracia.
Na avaliação de Carol D'Artora, a fala é odiosa e mostra o quanto o Brasil precisa avançar para superar a mentalidade atrasada e retrógrada, que é a mentalidade racista.
Reginete Bispo, do PT Gaúcho, informa que foi uma das responsáveis por ação no Supremo Tribunal Federal e no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Gustavo Gayer, que proferiu comentários racistas comparando o cérebro de africanos ao de macacos.
Reginete Bispo destaca a importância da mão de obra e da inteligência dos povos africanos na construção do país e lembra que no Brasil, racismo é crime inafiançável.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, condena a perseguição religiosa do governo da Nicarágua, que expulsou do país um grupo de freiras brasileiras. Ele acusa o presidente Lula de minimizar, durante a campanha de 2022, os abusos cometidos pelo presidente nicaragüense Daniel Ortega.
Professor Paulo Fernando também questiona a omissão de organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional e a Comissão da Liberdade Religiosa da OAB, diante das violações denunciadas.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, elogia a atuação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública na transferência de refugiados afegãos que estavam vivendo de forma precária no aeroporto de Guarulhos.
Juliana Cardoso também parabeniza a iniciativa do Sindicato dos Químicos de São Paulo, que abriu as portas da colônia de férias da entidade no município de Praia Grande para acolher os afegãos refugiados.
Desenvolvido pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, propõe um plano de trabalho sobre políticas de combate ao racismo e à desigualdade de gênero. A repórter Amanda Aragão acompanhou o lançamento.
O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados apresentou uma proposta para implantação de políticas de combate ao racismo e às desigualdades de gênero. O documento contou com apoio técnico da Consultoria Legislativa e do Centro de Documentação e Informação da Câmara, que auxiliaram um grupo de estudos com o objetivo de avaliar políticas públicas de combate ao racismo e às desigualdades de gênero. O plano de trabalho apresentado possui 6 eixos temáticos: racismo e desigualdade de gênero, direitos civis e sociais, promoção da igualdade na estrutura do Estado, promoção da igualdade no setor privado, sistema de justiça e combate ao racismo e à desigualdade de gênero e financiamento de políticas de promoção de igualdade, como explicou Geraldo Magela, diretor da consultoria legislativa.
Não há política que produza resultados efetivos sem financiamento público, obviamente, que sustente essas políticas. Do contrário, não serão políticas públicas, né? Então, no entorno desses 6 eixos, nós podemos organizar um conjunto de atividades de peso e produzir um estudo que, ao final, ele vai marcar aqui a história dos SEDES.
Para as relatoras do plano de trabalho, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e a deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, a expectativa é de que o documento produzido seja impresso e distribuído pelo Brasil, por exemplo, em instituições de ensino públicas e privadas. A deputada Dandara lembrou que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, uma abolição tardia e que não prestou suporte algum ao povo escravizado.
Que a gente possa também sair desse momento encaminhando proposições legislativas. Quais são os principais projetos de lei, as principais agendas que o parlamento deve enfrentar para combater as várias manifestações de racismo? Esse Estado ainda tem uma dívida com o nosso povo, porque nós não conseguimos construir a reparação para o povo negro.
A deputada Benedita da Silva afirmou que as consequências da colonização resultam, nos dias de hoje, na discriminação consciente e inconsciente, que geram as desigualdades raciais.
Elas não são só sociais, não é verdade, elas são, sobretudo, desigualdade racial, porque se você olhar na pirâmide social, você vai ver quem é que é pobre, quem é que mora na favela, quem é que está em mais condições, jovens, quem não está na universidade, com o número de quem chega aqui no Congresso Nacional.
A proposta de plano de trabalho, políticas públicas de combate ao racismo e às desigualdades de gênero na construção de um Brasil justo e desenvolvido pode ser acessada na página do Centro de Estudos e Debates Estratégicos no portal da Câmara dos Deputados, em câmara.leg.br. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.